Ok, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante. Esta é a última pregação depois do parênteses que eu abri naquela exposição sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Então eu abri esse parênteses para, na época da paixão de Cristo, falar daquele incidente que houve com o Senhor Jesus Cristo prevendo a sua entrega, a sua traição naquela noite, que ele ia ser morto, e avisou aos discípulos, eles, especialmente Pedro, disse que não ia abandoná-lo, e Jesus disse que ia. Então eu tirei um tempo para pensar um pouco nisso e aprender muitas lições, e acabou que precisamos dedicar 3 pregações para o mesmo assunto. Essa é a terceira e última, depois nós vamos voltar então para a nossa série de João. Então esta é a pregação que tem como título: Tu me negarás, Pedro? Eu não. Terceira parte e última. Nós vamos mesclar aqui 4 narrativas. Os 4 evangelistas falam deste episódio de uma maneira um pouquinho diferente uns dos outros, mas se complementam, dando um quadro um tanto quanto detalhado mesmo desse processo que aconteceu. Então vamos lá. Marcos capítulo 14, 66 a 68. É uma cena em 3 atos. Vamos para o primeiro ato. Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, Jesus estava sendo ali examinado pelo sumo sacerdote, julgado. Veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Vamos a João 18, 15 a 17. João 18, 15 a 17. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Mateus 26, versículo 67 a 70. Mateus 26, vamos ler aqui o 69, 26, 69 a 70. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com ele, com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pela terceira vez falamos deste assunto, agora vendo a consequência de tudo aquilo que tu disseste, tudo que Cristo dissera e previra para Pedro e os outros. Nos ajuda com as lições do que aqui aconteceu, para que possamos aprender mais do padrão que devemos ser como cristãos, como seguidores de Cristo. Que o teu Espírito Santo se digne de trabalhar corações de pessoas que não têm a salvação em Cristo, que negam a Jesus, não circunstancialmente como Pedro, sendo já discípulo, mas negam a Jesus o tempo todo, pela própria vida, pelo próprio coração negado a Cristo. Então toca corações aqui e converte pessoas. E nós que já temos Cristo, que nós não caiamos nessa grande infelicidade de negá-lo em uma em nenhuma das muitas formas que essa negação ou essa negativa pode acontecer. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vemos então Jesus ao lado de uma fogueira no pátio da casa do sumo sacerdote, Caifás. Alguns estavam ali se aquecendo, o frio estava muito grande, e Pedro foi até a casa do sumo sacerdote, não entrou, talvez tenha sido barrado ali. Teve um discípulo que entrou, alguns acham que era João, outros acham que não obrigatoriamente era João, o fato é que ninguém sabe quem era esse discípulo, que entrou sem Pedro, depois voltou, chamou Pedro e entrou com Pedro. Dois erros aí logo, do apóstolo Pedro, e duas lições para nós. Más companhias. Pedro foi se aquentar ou se aquecer ao lado de pessoas que estavam na casa do sumo sacerdote, fazendo parte do julgamento, um julgamento injusto, um julgamento totalmente sem fundamento, daquele homem, Jesus de Nazaré, um profeta respeitado, conhecido, benigno, 100%, mas que estava ali sendo julgado como um criminoso, inclusive com as mãos atadas e sendo agredido. E ali Pedro se junta com aquelas pessoas que estavam ali debochando, falando, com um grupo que fazia parte, obviamente, dos que estavam contra Cristo. Os discípulos de Cristo, como ele próprio previra, haviam fugido. Más companhias sempre trazem problemas. Porque Pedro não ficou afastado num canto, se ele queria estar perto de Jesus, mesmo de uma maneira um pouco acovardada, mas porque ele foi se juntar com aquelas pessoas? Foi um erro tremendo, ele se expôs muito com aquelas companhias. E segundo, e aqui então está uma coisa interessante, é que ele seguiu Jesus de uma maneira errada. Ao se expor daquela forma, ele estava perto de Jesus, talvez aplacando um pouco a consciência dele, porque ele não estava rigidamente ao lado de Jesus Cristo, para o que desse e viesse, pronto para testemunhar a favor de Jesus Cristo. Não, ele estava seguindo Jesus, perto de Jesus, mas ao mesmo tempo, com covardia, ao lado de inimigos de Jesus, falando mal dele, criticando, xingando, amaldiçoando. Interessante, há maneiras em que nós podemos estar até perto de Cristo, mas de uma forma errada, com atitude errada, com propósitos errados, mas perto, mexendo em coisas ligadas ao reino de Deus, à igreja de Cristo, ao trabalho de Deus. Estamos perto, mas um perto meio estranho, nem é e nem não é. Talvez teria sido melhor Pedro ter abandonado totalmente Jesus mesmo, e está lá a 1 quilômetro ou 10 quilômetros de lá, longe do julgamento, longe de qualquer perigo, chorando ou triste ou morrendo de vergonha, mas que abandonasse mesmo, pronto, eu não vou lá não, que eu não aguento, eu vou é piorar tudo. E era mesmo. Sai logo de perto. Ou então vai para perto, mas vai para valer. Mas ele foi e não foi. Observação interessante. Porque nós podemos cometer esse tipo de erro. Se você é de Cristo, enfrente o que vier, mas fique com ele, a qualquer custo. Não vá fazer parte da roda dos escarnecedores, como o Salmo nos previne, e foi exatamente o que Pedro foi fazer. Não intencionalmente. Ele não estava ali para se juntar com os outros e falar mal de Cristo. Não. Mas querendo ou não, bem intencionado ou não, que achamos que ele tinha boa intenção, já falei isso nas duas pregações anteriores, mas o fato é que ele se expôs de maneira muito, muito imprudente. Lá vem uma criada e o identifica. Você estava com ele, né? E ele, diante de todos, nega a Jesus pela primeira vez. E ficamos imaginando o constrangimento daquele pobre homem, de Pedro, primeiro pela simples mentira. A mentira maltrata um homem sério. E Pedro era um homem sério. Deve ter doído muito para ele. Não somente a consciência humana recrimina a mentira, mas as escrituras que Pedro conhecia, e não somente isso, mas a própria proximidade com o padrão de Cristo durante já 3 anos e meio. Então deve ter arranhado tudo o que havia dentro de Pedro ali, aquela mentira, e não se deve mentir. Depois o constrangimento de negar alguém tão querido. Pedro amava Jesus, não tem dúvida, e não somente amava, mas ele cria no Senhor Jesus Cristo. Ele estava convicto de que Jesus tinha a verdade. Jesus disse: todos estão me abandonando e vocês vão também me abandonar. Senhor, para onde nós vamos? Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha as palavras de vida eterna, Jesus era o líder a ser seguido. O próprio Pedro havia reconhecido isso claramente. Então ele estava convicto, não é só que ele era amigo de Jesus e tal, mas a parte filosófica, ele estava convicto que Jesus tinha a verdade, e que ele era o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, era o Messias. Ele sabia. Então quando ele nega e diz: eu não sei nem o que tu estás dizendo para a criada lá, ele nega tudo que Jesus havia dito de doutrina, sobre as coisas de Moisés, sobre as coisas dele próprio, Cristo, sobre as coisas do Pai, tudo. Foi uma negativa não apenas de uma pessoa, e não apenas do relacionamento com uma pessoa, foi muito mais profundo, foi a negativa, ou a negação de todo um sistema que é a verdade. Deve ter doído muito. E o motivo pelo qual Pedro se expôs a isso, fez isso, né? É medo, puro medo mesmo, covardia. Vamos para o segundo ato. Esse foi o primeiro. Mateus capítulo 26, agora por 71 em diante. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Fiquem ligados no que eu estou dizendo, talvez seja melhor, porque eu vou pular tanto de evangelho aqui de um para o outro, que vocês talvez vão se perder um pouco. Então deixem comigo e vocês prestem bem atenção no que eu estou comentando, que talvez seja mais útil. Depois vocês veem, podem até ver no site, as passagens estão todas lá. Então repetindo, Mateus 26, 71, e saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Tudo indica que uma outra pessoa viu, agora já no outro lugar, Pedro se deslocou um pouco ali dentro do recinto. E tem um detalhe aqui: negou outra vez e com juramento, que é um agravante do que ele havia apenas dito no começo: não, eu não sei nem o que ele está falando, eu não conheço não. Agora, o juramento é mais ou menos assim: faça comigo o que Deus quiser, a desgraça que Deus quiser que venha sobre mim, que venha, se eu estou mentindo. Era isso que estava por trás de um juramento. Alguém tomava o nome de Deus para poder garantir que estava dizendo a verdade. Foi isso que Pedro fez, algo muito grave. E agora já devia ser um homem destruído por dentro. O evangelista Lucas diz que entre a segunda e a terceira negação se passou quase uma hora, que eu imagino deve ter sido um tempo interminável para Pedro, com a consciência torturando e vendo Jesus sendo interrogado e maltratado ali a poucos metros. Terceiro ato, João 18, 26 e 27, que diz assim: um dos servos do sumo sacerdote, perante parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim do Éden? Ficou mais perigoso o negócio, porque uma coisa é uma criada dizer: tu não andava com ele não, assim, um pouquinho mais vago. Aí o outro diz assim: sou primo do Malco. Malco era o homem, nome do homem que Pedro tinha decepado a orelha lá no jardim. Eu estava lá. Aliás, não gostei muito do que fizeste com o meu priminho, não. Aqui não está escrito isso, mas você veja como começa a ficar pessoal e perigoso. Talvez a criada lá tivesse perguntado assim por perguntar mesmo, não quisesse fazer mal a Pedro, nem iria denunciar Pedro para ninguém. Ninguém sabe, apenas isso. Estava com ele, não? Não. Bem, a outra depois, mesma coisa. Mas agora vem esse e diz: eu estava lá no jardim, eu te vi lá. Mateus 26, 73, diz assim, Mateus 26, 73, primeira quarta do 74, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Foi tomando um rumo que ninguém controlava mais. Uma criada, depois a outra, depois um parente daquele Malco, aí agora já outros, já por outros motivos. Ah, é mesmo, olha o jeito dele falar, é um galileu, ele fala diferente do pessoal aqui do sul, da Judéia. É isso mesmo. Então, os motivos iam se avolumando, as acusações iam ficando mais pesadas. Inclusive, vocês viram o detalhe aqui: verdadeiramente tu és um. Quer dizer, não nega não, meu amigo, não adianta você negar não, está na cara, é evidente que você estava lá com ele, por vários motivos. Então, Pedro estava totalmente aqui enquadrado. Uma hora depois, essa nova acusação, e agora atinge um limite. E antes de ver o que aconteceu, como é que Pedro reagiu dessa última vez, eu quero fazer um parênteses aqui sobre o incidente de Malco, esse tal que eu comentei, cujo parente estava lá e acusou Pedro agora. Nós vamos a Lucas 22:50, se quiser ir pode chegar lá, porque é um pouquinho fora do que a gente estava lendo, por causa do parênteses que eu quero fazer. Eu achei que valia a pena voltar um pouquinho no tempo, para um pouco ali no julgamento de Cristo, no pátio do sumo sacerdote, Pedro ali no maior sufoco, porque é algo a favor de Pedro isso aqui, a favor e também é misto, é misto. Pedro, não era a noite de Pedro isso aqui. Lucas 22, 50 e 51, nós lemos assim: um deles, agora estamos no Jardim das Oliveiras, Getsemane, onde Jesus foi encontrado por Judas, traído e preso ali. Naquela circunstância, um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Não, vamos para o 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, quer dizer, que iam prender Jesus mesmo, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Olha o detalhe, hein? A direita, não foi a esquerda. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Agora, João 18, versículo 7 em diante. Jesus de novo lhes respondeu: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Mesma circunstância. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Ele, o tempo todo, protegendo os discípulos. É bonito demais o amor dele, a proteção que ele dá. Deixai estes ir, para se cumprir a palavra que ele disse, que dissera, citando a profecia: não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro, aqui nós identificamos quem é que cortou a orelha de quem. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a mão, cortando-lhe a orelha direita. De novo detalhe. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Três observações rápidas aqui, para voltarmos à nossa linha. Pedro, sem dúvida alguma, mostrou coragem aqui. Se houve um momento em que ele mostrou coragem, foi aqui. E impulsividade, disposição de se expor, vários soldados ali, armados com paus e cacetetes, como sabemos, até Jesus reclamou: estava com vocês no templo todo dia, vocês vêm me prender aqui como um bandido, com armas e cacetetes e tudo mais. Então o pessoal estava armado, e Pedro, mesmo assim, puxou a espada e agrediu este homem. Foi um gesto de coragem, sem dúvida, e de uma vontade de defender Jesus Cristo e ele mesmo, né? Porque ele não sabia conhecer a extensão daquela prisão. Só Jesus, ou ia prender todos, e ele inclusive. Mas seja como for, não há de se negar que Pedro realmente teve coragem aqui. Segunda observação é que Jesus rechaçou a atitude de Pedro na frente de todos. Ele não aceitou, rejeitou o que Pedro fez. Os dois evangelhos registram isto. Isso mostra que Pedro não tinha jeito, ele estava na contramão dos acontecimentos, desafinado com os planos de Cristo e agindo por conta própria. Por mais corajoso que tenha sido, por mais protetor que ele tenha querido ser ali, desejado ser com relação a Cristo, mas ele não estava afinado com o que Cristo queria, com os planos de Deus para aquele momento, e que Cristo já havia dito, já havia predito, já havia prevenido tudo. E ele, no impulso, ele vai, de qualquer forma, e leva um carão grande. E não apenas a própria censura que Jesus fez a ele, nas palavras, mas na atitude de Cristo, que Cristo fez. Conserta a orelha do homem. Jesus então desfez o que Pedro fez. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Até dos inimigos deles, claro, estava cheio de inimigos ali. Judas do lado. Ou vergonha que Pedro deve ter passado ali. Toda vez que você agir, meu irmão, por ímpeto próprio, e até zelo, mas fora da vontade explícita de Deus, prepare-se para passar vergonha e vexame por providência do próprio Deus. Ele permite essas coisas. Talvez poderíamos achar muito duro o que Jesus fez com ele, mas Senhor, não custava tu ter chamado Pedro depois, noutra ocasião, depois que tu ressuscitasse, chamasse Pedro do lado: Pedro, aquilo ali não foi bom assim, mas na frente de todo mundo, foi assim que ele fez. E é muito grave o crente agir, mais de uma maneira forte como ele fez, estando em desafino com Deus. Cuidado com o tal do zelo. Muito estrago já foi feito em igreja por causa do zelo. Um zelo não coerente, um zelo não cuidadoso, um zelo não maduro, um zelo muito pessoal, impulsivo. Não vai. Quando os espias chegaram lá da terra prometida, 40 dias lá, e voltaram aqueles 10, que Deus disse: pois agora vocês vão ficar 40 anos aqui rodando, vocês não vão mais não, uma pausa aqui, uma interrupção enorme na ida de vocês para a terra prometida. No dia seguinte eles disseram: não, nós vamos sim. Vocês se lembram desse detalhe? E Moisés disse: isso não vai prosperar. Gente, não façam isto. Não, nós vamos. E ainda disseram: nós pecamos diante de Deus. É como se fosse assim: não, nós pecamos, já estamos reconhecendo, vamos passar um pano limpo aqui. Deus, na sua misericórdia, certamente já nos perdoou, porque ele mesmo disse que é um Deus perdoador. E aí pode pregar em cima disso, né? Então, com certeza, já nos humilhamos diante de Deus, ele já nos perdoou, e lá vamos nós, bonito, aparentemente. E Moisés disse: vão se dar mal, e se deram mal, morreram vários, o estrago foi grande. Então, muito cuidado em passar por cima dos planos do próprio Deus ao querer fazer as coisas. Vamos voltar então. Pedro, agora apavorado com a entrada desse parente de Malco, o fato é que Pedro, de uma maneira ainda mais enfática, além de negar, além de jurar, ele pragueja contra os que estavam falando, e aí agora ele explodiu, da maneira mais comprometedora que podia, de uma maneira mais forte que podia, e já irritado, com medo, nervoso, tudo de ruim, agora se apossou de Pedro, e ele não mede as palavras para negar, negar e negar. Agora, dessa vez não deu tempo de Pedro nem piscar, porque o galo cantou, imediatamente. Interessante a ênfase que todos os evangelistas, todos os quatro, dão ao canto do galo imediatamente após, ou mesmo durante a última negativa, ou negação de Pedro. Mateus e João disseram: imediatamente o galo cantou. Lucas disse: imediatamente estando ele ainda a falar, o galo cantou. E Marcos, que deu um detalhe adicional aí, que eu não vou entrar. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez, mais detalhes ainda. Talvez a profecia bíblica cumprida no tempo mais rápido. Talvez tenha sido essa. Quando Pedro estava acabando de falar, antes de fechar a boca, a profecia já estava cumprida, a profecia de Cristo, de que antes dele negar três vezes, o galo iria cantar. Há poucas horas, Pedro dizendo que poderia ser preso e até morrer com Jesus. E agora o nega irritado, jurando, gritando, esperneando, imprecando de todo jeito. E assim se cumpria exatamente o que Jesus havia dito. Duas observações. Primeira, Jesus disse que Pedro o negaria. Ele disse, como já vimos detalhadamente nas duas pregações anteriores. E Pedro insistiu que não. Agora nós vemos o resultado. Prevaleceu o que Jesus disse. E só posso complementar: óbvio, haveria de ser de outra maneira? Quem conhecia melhor a Pedro? Ele próprio, Pedro, ou Jesus? Por mais íntimo que alguém seja o outro, ou com outra pessoa, ninguém conhece você mais do que você mesmo. Você pode ser casado há 70 anos, ter 90 de idade, e a sua esposa lhe conhecer muito, o seu marido lhe conhecer muito, mas ela não lhe conhece melhor do que você próprio. Então, o máximo que alguém pode citar como exemplo de conhecimento quanto à sua pessoa é você próprio. Chegou aí, parou, em termos humanos, mas há uma exceção que até os humanos se esquecem, é que há o Criador. Ele é uma exceção, é óbvio. Interessante que é, de fato, evidente, é razoável se supor isto. Se alguém criou você, ele sabe tudo de você, ele deu vida a você, e ele tira a vida, está com a sua vida nas mãos dele. É claro que ele lhe conhece mais do que você próprio, só que o homem é tão egoísta, tão egocêntrico, tão doentiamente egocêntrico, que ele não está aberto a essa exceção óbvia. Não está aberto. Não é bem assim, não. E temos a tendência de recusar esse fato e não reconheço que nem Deus me conhece melhor do que eu próprio. É uma tendência natural do homem pecador, cujo Deus é ele mesmo. E por essa recusa em aceitar que há alguém que lhe conhece mais do que você próprio, esse alguém é o Deus triuno, por essa recusa você paga um preço muito alto, toda vez que recusa isto, que não quer reconhecer isso, fecha o olho, vira o rosto, para enfrentar este simples fato, que Deus lhe conhece mais do que você mesmo, e foi exatamente o que Pedro fez. Ele não parou para pensar, um minutinho aqui, ele é o meu Senhor, eu já o reconheci como filho de Deus, eu já o reconheci como o Messias de Israel, ele é o meu Senhor, ele tem as palavras de vida eterna, para onde irei, não tenho nem para onde ir, ele é o meu Senhor. Então, se o meu Senhor está me dizendo que eu vou negá-lo, ele me conhece muito mais do que a mim próprio, então eu vou. Eu não posso entender como é que eu vou te negar, Senhor, mas eu vou. Eu lamento muito, eu não posso imaginar, não sei como é que tu pode dizer um negócio desse, mas tu estás dizendo, então é. Faltou isso para Pedro. Quando o crente finalmente aceita esse fato, o convertido, às vezes novo convertido, que ele vem da vida sem Cristo, sem esse costume de reconhecer que Deus o conhece melhor do que ele próprio. Agora, se nós pegarmos aqui 1000 pessoas que não se identificam como crentes no Senhor Jesus Cristo, talvez, e 1000 que se chamam de cristãs, talvez todas elas vão dizer, não, eu reconheço, claro, eu aprendi desde o catecismo lá, que Deus é soberano, conhece todas as coisas, é claro, que eu sei que Deus me conhece mais do que a mim mesmo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é esse reconhecimento teórico, um reconhecimento religioso, talvez até mesmo franco. Mas o que eu estou comentando é uma consciência total de que isto é fato e a consequência de saber isto. Ora, se há um Deus no céu que eu creio que existe, e que me conhece melhor do que a mim mesmo, eu vou ficar extremamente atento para saber o que esse Deus quer de mim, porque é o melhor para mim, se ele me conhece melhor do que a mim mesmo, e se ele é um Deus benigno, como ele diz que é. Só que, geralmente não, quem não tem Cristo, não tem contato direto com Deus, está cortada a relação, não há quem busca Deus, cortada. Então esse fato, talvez um tanto quanto teórico, na sua mente, de que Deus lhe conhece mais do que a você próprio, não tem efeito na sua vida, aquilo não funciona. Então você tem que tomar uma decisão, você vai tomar um rumo, a consciência pode até estar doendo e tal, e você pouco se preocupa em saber o que Deus está querendo de você, talvez você faça aí uma reza, ou pense em Deus assim, na hora que você está numa dificuldade, mas para valer mesmo, você não está considerando em altíssima prioridade saber o que é que Deus quer de mim, para agradá-lo, e sendo assim, o melhor para mim, porque o melhor para mim é agradá-lo, é honrá-lo, é glorificá-lo. Essa noção só vem, gente, com a conversão, não tem jeito. Ainda mais como uma consciência pessoal de experiência, é experimental. Não, eu não me interesso em fazer o que eu quero da minha própria vida. Não me interessa. Isso aqui endoidou. Mas é, endoidou mesmo. O evangelho é loucura para os que se perdem. É assim mesmo. Não lhe interessa fazer o que você quer? Não. Por quê, meu amigo? Eu não fiquei doido, não. Eu vou lhe dar um motivo, sabe o que é? É que tem alguém que sabe melhor do que eu, que é bom para mim. Então eu quero ouvir a este alguém. Eu continuo interessado no que é melhor para mim. Eu não estou me autoflagelando como alguém, coitado, que está fora das suas condições mentais, fica se flagelando no meio da rua, andando rasgado, às vezes até despido, fora e fazendo mal a si mesmo, se rasgando totalmente fora. Não, eu não estou assim não. Eu continuo querendo o melhor para mim. Só que o melhor para mim é o que ele tem. Esta é a grande lição deste ponto aqui de Pedro ter insistido com Jesus. Porque o próprio Jesus estava dizendo que não ia ser assim. Deixe, então, peça a Deus, se você não chegou nesse ponto, já como crente, de realmente renunciar de uma forma experimental, para valer, não é ouvindo a pregação, achando bonito, não, é vivendo aquilo. Quando você chega nesse ponto, é um alívio, o crente para de lutar contra um fato ou algo que ele não controla. O que é saber o melhor para ele próprio. Ele erra e tropeça e faz um plano, dá errado, mas como é que pode? Eu não consigo acertar, é uma luta. Mas na hora que ele diz assim, não consigo mesmo não, eu não sei fazer plano para a minha vida mesmo não, opa, não sei não, eu não sei o que é melhor para mim, aparentemente o melhor é assim, 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 mas isso é uma armadilha para mim. Senhor, o que é melhor para mim mesmo? É uma tranquilidade, porque nós descansamos tranquilos nas mãos deste Deus. Agora, eu sei que falar assim parece um tanto simples, e no dia a dia não é fácil sabermos o que Deus tem para nossas vidas, o que Ele quer de nós, que é outro desenvolvimento de outra coisa, como é que isso a gente leva na prática. Mas de uma maneira de vida cristã, isso é extremamente importante. Aprenda a realmente entender que você não sabe o melhor para você próprio. Não sabe, você não sabe o que é melhor para você próprio. Não sabe nem orar como convém. Segunda observação: se Pedro não tivesse falado tanto, quando Jesus disse, vão me abandonar, não vou, você vai me negar, não vou, prefiro morrer, quer dizer, estou pronto até morrer, tá, Pedro, fala menos. Se ele falasse menos, ele teria passado por muito menos constrangimento, ou constrangimento nenhum, pelo menos em termos públicos, do que aconteceu aqui. Tem duas passagens aqui que eu não vou ler, estão em Provérbios, para sermos prudentes com as palavras, não falar demais, muito blá blá blá, muita tagarelice, falando, e até mesmo com tal do zelo, com boa vontade, mas falar demais é se expor demais. Então eu queria dar estoque antes de continuar. Cuidado ao falar demais, ainda mais quando for para se gabar de que é um grande servo de Deus, que é o que Pedro foi dizer lá e mostrou o tamanho do que ele era, coitado, pelo menos até depois daquele ponto. Depois virou um gigante mesmo, mas reconhecendo que era pequeno, que é aí que a pessoa vira gigante, como servo de Cristo. Então, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 60, o desfecho da história é muito tocante. Lucas 22, 60 a 62, esse aqui eu vou esperar para vocês chegarem lá, porque é bonito demais, é emocionante. Ok? Lucas 22, 60 em diante. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Passagem curtinha, mas carregada de sentimento, de emoção. É interessante que, enquanto nós estamos lendo ali os evangelhos, é tão viva e tão dramática a cena de Pedro negando Cristo, é tão chocante também, que o próprio Jesus fica quase em segundo plano na narrativa. Concentra em Pedro os holofotes, nessas partes. De repente, Lucas nos lembra que Jesus estava ali do lado, a poucos metros, não sei exatamente quantos metros, 10 metros, 20, 8 metros, pertinho, a ponto de Jesus se voltar e fixar o olhar dentro de Pedro. Não podia estar a 100 metros, que eu não conseguiria fazer esse contato visual tão forte quanto aconteceu. Então devia ser 10 metros, 15 no máximo, não sei, mas bem perto. Então Pedro negando Cristo direto ali, e ele bem perto ali, ouvindo, entre as agruras que ele estava passando durante o seu injusto julgamento. Mas ele ouviu o galo cantar também, óbvio, Cristo, e imediatamente quando o galo cantou, ele se volta, sabia onde Pedro estava, sabia tudo o que estava acontecendo. Cristo olha para Pedro, Pedro olha para Cristo e desmorona, sai correndo e chora amargamente. Sempre me impressionou muito pessoalmente o que devia estar contido naquele olhar do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu escrevi, está em livro, eu vou ler para vocês, no livro Cartas a Cristo, e eu vou ler esse livro, são diversas cartas como eu tivesse escrevido para Cristo, e uma delas fala exatamente deste ponto. Nesse dia eu consegui colocar o que passava no meu coração quando eu li esta passagem, que eu acho uma das mais belas das escrituras inteiras, essa passagem aqui em que Cristo olha para Pedro e Pedro olha para ele e desmorona. Deixa eu ler. Meu amado mestre, após ter sido negado pela terceira vez, tu, preso e amarrado, voltando-se, fixaste os olhos em Pedro. Sinto-me profundamente tocado, Senhor, cada vez que imagino aquele teu olhar. Um olhar de poucos segundos, mas infinito. Será que algum homem já carregou nos olhos tanta expressividade, tanta emoção, tanta coisa a dizer? Penso que o teu olhar foi uma dura repreensão à impulsividade crônica daquele apóstolo, sempre falador, gabola, exagerado. Poucas horas antes, ele se colocara acima dos colegas, dizendo-se que jamais tu serias tropeço para ele, mesmo que viesse a ser para os outros. Predisseste então que ele te negaria 3 vezes. Ele rebateu, dizendo que estava pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, e que jamais te negaria. Que papelão! Com os olhos, de repente, tu o despiste de toda aquela arrogância, deixando corado de vergonha o coração dele e fazendo o seu ego murchar como folha seca. Antes da repreensão disciplinar de mestre, além da repreensão disciplinar de mestre para discípulo, fico pensando na carga de decepção contida no teu olhar. Tanto tempo juntos, experiências espirituais de toda ordem, instruções, doutrinas, milagres, refeições, pescarias, caminhadas, tempestades em mar aberto, tudo isso serviu para solidificar uma íntima amizade entre tu e aquele rude pescador que te queria tanto. Mas na hora de provar a genuinidade dessa admiração, teu amigo falha. E falha feio. Essa decepção deve ter partido de teus olhos como flecha aguda, passando pelos de Pedro e atingido em cheio a sua consciência já pesada pela infidelidade e covardia. Mas creio que o teu olhar ainda tinha mais a transmitir. O fato de Pedro estar te acompanhando, pelo menos à distância, deve ter sido um apoio em momentos tão cruéis, em que quase todos tinham desertado. Penso então na tristeza profunda que deve ter invadido a tua alma santa, ao se ver agora abandonado até mesmo por Pedro, e de forma tão chocante, a um passo de morrer por cada um dos teus discípulos. Tu ouves Pedro o mais proeminente entre eles, com medo ou vergonha de dizer que ao menos te conhecia. Fico pensando se aquele teu olhar não transmitia também grave preocupação com o futuro da tua igreja, em vias de ser fundada. Há pouco tempo tu tinhas falado que Pedro teria uma posição importantíssima naquele arrojado projeto, e agora tu te vês brutalmente negado pelo próprio líder. Mas por que um olhar dirigido a Pedro 2000 anos atrás me constrange tanto? Tenho que concluir, Senhor, que quando leio aquele trecho, teu olhar salta da página impressa, atravessa séculos, e vem atingir os olhos de um pobre servo que, como Pedro, também te ama muito, mas é igualmente cheio de fraquezas. Sim, Senhor Jesus, aquele teu olhar é para mim hoje, agora. Se Pedro foi silenciosamente repreendido, por que não seria eu, que não sou uma grama melhor do que ele? O que faço com toda a minha arrogância, com todas as minhas palavras fúteis, com toda a minha fachada de coragem e intrepidez? Ah, Senhor, eu baixo os meus olhos e também me sinto murcho. Quantas vezes já te fui infiel, já me intimidei de falar claramente teu nome em momentos críticos, falhei em levantar a tua bandeira na altura necessária, não consegui me identificar contigo o suficiente perante o mundo? Ah, Senhor, também eu mereço um olhar de decepção. Por essas e outras mais, já devo ter te dado muita tristeza. Morreste naquela cruz por mim e eu mal consigo viver para ti. E a preocupação que devo te causar constantemente, tirando por mim, responsável por uma parte de teu rebanho, pregador e escritor, o que se concluiria da pureza, da dignidade, da nobreza da tua igreja? Pouco, Senhor, muito pouco. Mas eu sei que o teu olhar a Pedro continha ainda um outro elemento, característica básica da tua pessoa. Estou falando do amor, Senhor Jesus, do amor que transbordava de teus olhos, que fluía da tua boca, que transpirava pelos teus poros, que emanava do teu ser. Não creio que a tristeza ou a decepção contida em teu olhar levasse o rude pescador a chorar tão amargamente. Imagino que tenha sido o amor transportado dos teus olhos para o coração de Pedro que desestruturaram o equilíbrio emocional do apóstolo. Após tamanho deslize, merecia ele tanta compaixão? Não, não merecia. Mas tua compaixão e teu amor nunca foram baseados em merecimento. É neste ponto que me junto a Pedro, Senhor, completamente sem jeito de ser alvo de tanto amor da tua parte. Interessante é que eu nunca vi os teus olhos como Pedro, mas vejo o teu olhar e recebo o teu amor com a mesma força e intensidade que ele. É que teu Espírito faz dentro de mim um trabalho magnífico, te substituindo de forma perfeita e te fazendo tão real a mim como se eu estivesse frente a frente a ti em Israel 2000 anos atrás. Pois é esse amor, Senhor, que não me deixa desanimar, que me faz prosseguir mesmo com todas as falhas. Essa misericórdia, Senhor, me convence que de fato sou filho de Deus, que sou salvo por ti, que sou amado. É esse amor, Senhor, que me faz viver. Muito obrigado por esse amor, teu discípulo, e encerro aqui a carta. Espero que esse compartilhamento sirva para cada um, ajude cada um a pensar também, a meditar um pouco nisto, e não ser tão duro com o Pedro, como eu disse nas duas pregações anteriores, que eu não queria ser duro demais com o Pedro, teria que ser algumas vezes, porque aquilo está escrito para a nossa edificação, né? Mas nunca nos julgando superiores a ele, nunca o rebaixando de alguma forma, a que nós próprios não fôssemos rebaixados. Então essa foi uma forma que eu encontrei de expressar o que eu sinto quando leio essa passagem e também dizer: somos iguais a Pedro. E dizer que somos iguais a Pedro ainda é muita pretensão, porque o que Pedro sofreu por Cristo depois de tudo isto é muito, muito, muito significativo para nós vermos o que o Espírito Santo fez com Pedro e o quanto aquele discípulo realmente se contristou. E eu quero encerrar então com uma lição, além de tudo nós que já vimos, que é exatamente o choro de Pedro e o fato dele ter saído sem aguentar mais. Aquele choro, sem dúvida, mostrou remorso puro, arrependimento. E nós temos mais autoridade de afirmar isso com o que aconteceu depois. O próprio Pedro ter ficado junto com os colegas, depois acovardados ali com medo, mas depois da morte de Cristo ficaram ali. E ao terceiro dia, quando souberam que o túmulo estava vazio, Pedro saiu correndo, sempre impulsivo, saiu correndo na frente dos outros para ver o túmulo vazio. Entrou lá por dentro do túmulo de Cristo, se considerando ainda um apóstolo. Cristo o restaurou depois, na praia, naquele diálogo belíssimo, que ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? 3 vezes, eu não vou comentar aquilo agora. Mas ali foi a restauração. Se nós pudermos falar de uma restauração oficial de Pedro, foi ali, em que Cristo manteve e confirmou: apacenta as minhas ovelhas. Estás restaurado, Pedro. Tudo que aconteceu ali está resolvido. Está perdoado. Por quê? Não está escrito claramente, mas é óbvio. O que Pedro tratou com Cristo, com Deus, o tanto que Pedro se derramou no arrependimento profundo, absolutamente dolorido, terrivelmente dolorido. Talvez Pedro desejou morrer 10 vezes com Jesus Cristo do que ter passado por aquela aflição. E ele provou isto ao longo do ministério dele. Então, sem dúvida alguma, podemos concluir que Pedro passou por um arrependimento sincero, um remorso profundo. E a lição que eu quero chegar para encerrar, irmãos, é esta aqui, amigos. Enquanto alguém mostrar para Cristo arrependimento sincero e uma contrição humilde, honesta, doída, franca, que vem lá de dentro e é colocada ali diante do poder e da misericórdia de Cristo, enquanto houver esta atitude em qualquer ser humano na face desta terra, qualquer que tenha sido o pecado, ou pecados, ou o tempo do pecado, não importa. Onde quer que haja esse tipo de atitude diante do Senhor Jesus Cristo, nunca vai faltar amor da parte dele, compaixão, misericórdia, vontade de perdoar e capacidade de perdoar e o exercício do perdão. Não adianta ter vontade sem ter capacidade. Não adianta ter capacidade sem ter vontade. Não adianta ter capacidade e vontade se não fizer. Mas quando alguém chega diante de Cristo arrependido, ele encontra tudo isto, até o ponto de se tornar absolutamente perdoado, justificado e aceito diante de Deus como um filho. Dirijo a minha palavra a 2 tipos de situações em que pessoas vivem. Primeiro, aquele amigo ou amiga que ainda não chegou aos pés de Cristo com essa atitude. E tudo que tenho a dizer é: o que você está esperando? É quase inacreditável que você não tenha chegado aos pés de um ser desse, divino e humano ao mesmo tempo, maravilhosamente bondoso, perdoador, que não quer nada, nada, nada de você, nada, além do reconhecimento: eu não presto. Pelo simples fato de que você não presta mesmo, ou seja, é o reconhecimento de um fato. Não é só dizer assim: diga isso ou diga aquilo, nem que não seja verdade, diga que essa parede é cor de rosa, que eu lhe dou R$1.000, não, um capricho tolo de alguém, não, 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 diga a verdade, reconheça um fato, que você está perdido, meu amigo, que você vai para o inferno. Faça isso para o seu bem, Cristo falando, para o seu bem, não é para o meu bem, o bem dele, ele é Deus. E é impressionante como as pessoas resistem, resistem e resistem. Eu não digo isso como um tom acusatório, porque ninguém vai a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Eu próprio passei décadas longe de Cristo. Não é acusatório, é dizer assim: acorde, acorde, é querendo sacudir um pouco ou muito, acorde e peça a Deus misericórdia, peça a Deus até esse arrependimento que você não consegue ter, você não consegue se arrepender, depois diga para Ele, peça misericórdia, até para lhe levar ao chão do arrependimento, e depois a delícia do alívio de ter os pecados perdoados. Então eu quero terminar essas três pregações sobre Pedro, mostrando que Pedro, por todos os erros que cometeu, os absurdos que ele fez ali, a covardia, a negação, tudo, ele foi perdoado, porque se compungiu interiormente. Aceite Cristo, meu amigo, como seu Salvador, minha amiga, porque não há outro jeito de você ser perdoado por Deus, pelos seus, todos os seus pecados, se não for desta forma. E o outro grupo que eu quero me dirigir são meus irmãos em Cristo e a mim mesmo, nós já salvos. No dia a dia com Cristo, sejamos muito, muito humildes diante dEle. Já somos perdoados de uma vez por todas, já estamos com a vida eterna garantida, sim, mas ainda pecamos, infelizmente. Dia após dia, pecamos, não queremos pecar, ficamos com raiva de nós mesmos, prometemos que nunca mais vamos fazer aquele pecado, e fazemos 10 minutos depois, e levantamos e caímos, é uma luta. Então, esse andar cristão não é fácil, é cheio de dificuldades, de traumas, porque nós ainda erramos demais. Então fica só isto, seja muito humilde com Cristo, no seu coração, consigo mesmo, com as pessoas, não vá se arrogar, nada, porque Cristo já, porque Pedro já era salvo, era um líder escolhido por Cristo, já tinha proeminência no grupo, tudo era a favor de Pedro, ele foi querer ser mais do que era, mais do que o próprio Jesus disse que ele ia fazer, ele negou, então ele se deu muito mal nessa experiência e passou por maus bocados. Nunca se arrogue nada, que você não merece coisa nenhuma do que você tem. Você pode até ser muito inteligente, mas você não desenvolveu essa inteligência, ela foi dada. Você pode até ter dinheiro, ter educação, ter muita simpatia, todas as suas virtudes que você tem, nenhuma delas foi conquistada por você próprio. Então reconheça que você é pequeno, precisa de misericórdia, precisa de perdão, não perdão mais para a salvação que você já tem sendo crente, mas do dia a dia, para andar em paz com Cristo, com os irmãos. O caminho da humildade é o melhor caminho que um crente pode seguir para continuar bem pertinho e da maneira correta, bem pertinho do Senhor Jesus Cristo, honrando-o e glorificando-o. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo faça em nós o que Ele quiser como resultado desta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.